Filosofia no programa, conversando com o presidente do Instituto de Filosofia Clínica de Criciúma e Sul de Santa Catarina, Beto Colombo. Alô, bom dia, Beto.
Bom dia, gente.
Prazer recebê-lo.
Prazer, todo meu.
Doutor Albertino Colombo, vamos tratar de um assunto que tem a ver até com aqui desmoronamento, trânsito, buraqueira. As pessoas ficam ansiosas, né? Ansiosas, ficam tensas. Ansiedade, Beto. Ansiedade tem a ver com a busca da felicidade e do prazer, Beto Colombo? O que a filosofia diz disso, Beto Colombo? Esse é o nosso tema de hoje. Fique à vontade, queremos ouvi-lo.
Tu sabe que quinta-feira nós estávamos na mesa 4 do cafezinho e estávamos falando exatamente isso, sobre ansiedade, se tem a ver com felicidade, se tem a ver com prazer, o que está causando tanta ansiedade no mundo atual, né? Mas isso não é tão novo não, né? Na época da Grécia Antiga, 300, 400 anos de Cristo, existiam duas situações, né? Era Alexandria, do lado do Mediterrâneo, trabalhando com medicina, e do outro lado cá, né, em Atenas, né, do lado do Mar Egeu, que trabalhava-se com filosofia. Então, os filósofos eram os médicos da alma, né, eram os médicos das paixões. E a medicina, então, a medicina do corpo. E se alguém podia ser chamado de doutor em paixões, era Epicuro, que eu me considero hoje um epicurista, né? É um dos filósofos que eu mais me identifico, né? Epicurista, ele trabalha com o prazer sábio. E é muito legal falar sobre o prazer sábio. Isso tem a ver com ansiedade. Então, para Epicuro, uma importante doença na época era a ansiedade. E ele pesquisava essa ansiedade, ele acreditava que o que provoca ansiedade nos homens era um convívio de competições. Olha só, tem tudo a ver com hoje, né?
Imagina.
Tu vê lá,
o mundo cada vez mais competitivo.
Só que hoje elegemos outros deuses, né? Então, naquela época, onde as pessoas queriam ser mais do que as outras, naquela época, por uma razão interessante, elas queriam ser mais do que as outras para satisfazer os deuses, elas queriam ter dinheiro para fazer oferenda aos deuses, ou seja, para comprar a vida eterna, para satisfazer os deuses. E Epicuro, ele começa a pregar, então, que não tem nada a ver, né? Que Deus, um todo-poderoso, imortal, ele não ia se preocupar com réis mortais como nós, né? Deus existe, está lá, os deuses existem, estão lá no Olímpico, mas ele não está nem aí para nós, nós somos mortais. E aí ele disse, e se não existe nada após a morte, então ele diz, saia dessa ansiedade, se livre dessas competições e vá curtir a vida. Então o prazer para Epicuro é o prazer sábio. É como beber um copo d'água e você vai bebendo e vai beber quando está com sede. E quando estiver com sede de beber água, você vai beber somente o tanto que te satisfaz. Aí você tem o prazer sábio. Tu vê que o hedonismo epicurista é a ideia de você ter o verdadeiro prazer. Quando você bebe água, Delor, e você passa um tantinho daquilo que você está proposto a beber, então você deixa de ter prazer. Então você errou. Você não foi sábio ao ponto de curtir aquele prazer. E metaforicamente, né, podemos trazer o epicurismo e sua teoria sobre a ansiedade para os dias de hoje, né? Quais são os seus deuses, né? O que é que te deixa ansioso? Os teus deuses são a comida? Os teus deuses são a bebida? A busca pela riqueza? Você tem alguns quilinhos a mais e isso te deixa ansioso? O namorado ou a namorada que não te quer? O que você elege de tão importante que passa a ser o teu Deus a ponto de você ficar ansioso? E se você passar a perceber que esses seus deuses não têm nada, não estão nem aí para vocês, que eles até existem, mas não estão nem aí para vocês, então, que não estão preocupados com você, a sua ansiedade diminui. Isso era assim para Epicuro, né? E para Epicuro, Adelor, ele dizia que a felicidade consiste nas coisas simples. É o mesmo que tu ir lá no supermercado, comprar 20 quilos de cenoura e botar na geladeira. Para ele isso aí era o contrário do prazer sábio. Para ele, o prazer simples é tu ir lá na horta, raspar uma cenoura, comer aquela cenoura até o ponto dela te dar prazer. quando tu passar um pouquinho daquilo que passou a tua fome, tu só vai engordar, tu só vai ficar com a barriga cheia. Ele dizia assim, ele dizia que é como chupar uma jabuticaba e saber chupar ela, o docinho, antes de chegar o amargo. Olha a sensibilidade. Então, isso não quer dizer que não é o mesmo que saber parar. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? É o mesmo que a diferença entre pornografia e erotismo, né? A pornografia te cansa, enquanto que o erotismo sempre tem algo mais, né? Então, Adelor, no nosso caso, é o mesmo que você abrir um vinho para alguém que não sabe degustar o vinho. Se ele não é um hedonista epicurista, não sabe os prazeres da vida. Então, você vai desperdiçar o vinho. Só que isso é importante dizer que isso era assim para Epicuro. E para você, o que te deixa ansioso? O que te dá prazer? O que te deixa feliz, né? Lembre-se que o... Como é que tu termina os problemas? Lembre-se que o nosso...
O nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz.
E será que é?
Claro. O nosso papel nessa vida... A gente vive para isso.
É?
Esse é o nosso objetivo.
Isso, e
o
Mário Quintana... Entendi isso. Isso é assim para o Adelor Lessa.
É.
E para, claro, para...
Para todos que pensam assim.
Para alguns filósofos da antiguidade, como Aristóteles.
O Mário Quintana escreveu assim uma vez: faça o que for necessário para ser feliz, mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a sua simplicidade.
Prazer das coisas simples. É que muita coisa foi escrita lá no passado, né? Agora, essa busca da felicidade, tem muita gente que relaciona elas. Olha, então eu vou buscar felicidade quando eu vou achar ela, quando eu comprar um carro novo, quando eu me aposentar, quando... E vão jogando tudo para o futuro. E John Lennon diz que a vida passa, a felicidade está enquanto você fica prevendo o futuro, você fica planejando o futuro. Então, aquele Deus do Olimpo do ano do passado, ele continua aí, né? Hoje a gente só trocou o nome, não é mais Zeus e outros aí, passa a ser o dinheiro, passa a ser a riqueza. Então, essa correria atrás da riqueza, a correria para mostrar que nós... A sociedade passa da ordem para ti, não é? O importante não é mais tu ficar bem contigo mesmo, é a sociedade, é mostrar para a sociedade, é mostrar para uma população, é mostrar para as pessoas que tu é mais que ela. Isso, na época de Epicuro, também era assim.
É para quem fica, para quem passa a quantificar a felicidade ou a colocar como pré-condição para a felicidade, ter que conseguir isso, ter que conseguir aquilo, ter que chegar em tal lugar, ou ter que ter isso. Né? Evidente que isto, ao invés de alcançar a felicidade, ele vai se tornar um cidadão ansioso, né?
É, por aí. Então,
a felicidade está nas coisas mais simples aqui, no sentar e contar duas, três, quatro, cinco piadas e rir à vontade.
Para algumas pessoas, você vê que agora você consegue medir a felicidade no cérebro humano, e o homem mais feliz do mundo, segundo essa teoria, é um monge que vive no Nepal. Então, tu vê que a felicidade, nesse caso, não tem nada a ver com riqueza. Para outros,
claro,
achando que quanto mais ter, podem ser mais felizes. Aí, quando não encontram felicidade nisso, eles começam a não gostar deles mesmos e vão buscando cada vez mais, porque não conseguem ficar com eles mesmos. No momento que eles conseguem ficar com eles, que eles ficam com eles mesmos, que eles descobrem o quão feios são ou quão feio nós somos, nós temos que sair correndo, buscando cada vez mais, porque nós não conseguimos parar e ficar conosco mesmo. Aí é uma das armadilhas do nosso tempo.